Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 02. O significado da expressão glória. Quando nas Escrituras encontramos descrito que o Evangelho de Deus é também chamado pelo nome composto de Evangelho da Glória, automaticamente também nos vemos desafiados a conhecer, à luz das Escrituras, o que vem a ser o termo glória para que possamos compreender mais amplamente o que vem a ser o Evangelho como um todo. O fato do termo glória se referir a uma palavra que não é popularmente conhecida de maneira mais aprofundada, não justifica um desinteresse pelo tema do Evangelho da Glória. E este fato, de forma alguma, deveria inibir as pessoas de buscarem um conhecimento maior sobre uma faceta tão relevante do Evangelho e, principalmente, tão imprescindível a todos aqueles a quem Deus oferece o seu Evangelho. Assim como, por exemplo, a compreensão mais aprofundada e específica de cada uma das facetas do Evangelho está associada a um conhecimento mais preciso do que vem a ser o reino celestial, a justiça, a paz e a graça de Deus, assim também o conhecimento do Evangelho sob a perspectiva da glória do Senhor fica mais acessível quando uma pessoa conhece, primeiramente, o que vem a estar incluso na expressão glória quando esta é associada ao Evangelho. Inicialmente destacamos ainda, que um aspecto relevante a ser observado quando inicia-se uma averiguação mais ampla do termo glória, e que também pode confundir algumas pessoas ao tentar associá-lo ao Evangelho, é que a expressão glória, além de ser um substantivo associado ao Evangelho, também pode vir a ser um verbo que expressa o ato de glorificar alguém, conforme exposto em alguns textos abaixo. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 2 Tessalonicenses 1, 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós, nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mateus 6, 2. Quando, pois, dires esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A palavra glória, no sentido do verbo dar glória ou glorificar, em alguns momentos recebe, por várias pessoas, uma conotação mais relacionada à prática de exaltar e de apresentar louvores a alguém ou a alguma coisa, dando assim um foco mais direcionado à ação das pessoas e não tanto ao que vem a ser a própria glória que é associado pelo Senhor ao seu Evangelho. Entretanto, dar glória ou glorificar, quando passa-se a compreender de forma mais ampla o que está associado ao termo glória utilizado nas Escrituras, não se limita somente ao ato de expressar louvores ou de enaltecer em gratidão um indivíduo ou alguma outra coisa. Dar glória ou glorificar refere-se muito mais ao ato de atribuir glória a um indivíduo ou a alguma coisa do que simplesmente expressar gratidão, conforme exemplificado na lista de textos a seguir. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 13, 31-32. Quando ele saiu, disse Jesus, agora, foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. João 12, 16. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto, quando, porém, Jesus foi glorificado, então, eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. João 8, 54. Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é, quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. 1 Pedro 4, 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. João 17, 1 até 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Dar glória ou glorificar não é uma ação que se encerra quando este ato é praticado, como no caso da expressão de um louvor ou de uma gratidão. Ele é um ato que procura evidenciar características ou atributos daquele ou daquilo que é glorificado para que, a partir do conhecimento destes atributos, as pessoas possam se posicionar em relação àquele ou aquilo que foi atribuído glória. Dar glória ou glorificar, portanto, engloba o aspecto de revelar características daquele ou daquilo a quem se atribui uma determinada glória, o que nos leva ao conhecimento do fato de que existem glórias distintas no mundo, conforme pode ser visto abaixo. Romanos 1, 20 até 23. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. 2 Coríntios 3, 10. Porquanto, na verdade, o que, outrora, foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobre-excelente glória. 1 Coríntios 15, 40 até 41. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, e outra, a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra, a glória da lua, e outra, a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Ainda outro aspecto que consideramos ser importante destacar antes de procurarmos alcançar uma conceituação mais específica sobre o termo glória, refere-se ao ponto de que além de poder haver mais de um tipo de glória, dependendo de quem ou do que está em foco, ainda pode ocorrer a existência de concepções de glórias distintas sobre um mesmo aspecto dependendo de quem compôs a proposição de uma determinada glória, conforme está também exemplificado a seguir. João 5, 41. Eu não aceito glória que vem dos homens. Ou João 5, 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. João 12, 42 até 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Salmos 4, 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Mencionando as considerações dos últimos parágrafos ainda em outras palavras, podemos dizer que em relação a Deus e aos seres humanos, há a glória de Deus e a glória dos seres humanos, mas também há a glória que Deus define sobre si mesmo e sobre os seres humanos, como há a glória que os seres humanos definem sobre Deus e sobre si próprios. Em princípio, o termo glória é genérico para todos os tipos de glória que procuram ser introduzidos e conhecidos, o que faz com que a palavra glória, para expressar a glória de um aspecto específico, também precise vir acompanhada da explicação a quem ou o que esta glória visa apresentar, bem como da explicação a partir de quem ou do que uma determinada glória foi definida e proposta. Depois de mencionadas as considerações acima sobre o termo e a diversidade de usos que podem ser aplicados à palavra glória, procuraremos, então, passar a abordar a seguir mais especificamente a palavra glória no seu conceito geral. A palavra glória, genericamente falando, é uma palavra especial, pois diferentemente de muitas outras palavras que procuram definir algum detalhe de um item em foco, a expressão glória almeja apresentar uma visão global do conjunto de aspectos que existem em algo específico. Enquanto muitas palavras têm seu uso direcionado para pormenorizar algum item em particular, a expressão glória procura apresentar de maneira condensada o máximo de características relevantes ou dignas de exaltação que possam haver em algum item em foco e a respeito do qual se quer apresentar um conjunto mais amplo de informações. Em certo sentido, a expressão glória é uma ferramenta útil para fazer referência a algo muito extenso ou amplo, mas que em muitos momentos precisa ser expresso sucintamente ou em poucas palavras, e nos quais, por uma questão prática, nem sempre se poderá fazer uso de longas explicações ou explanações. Quando, por exemplo, uma pessoa fala que um determinado rei está assentado no seu trono e está governando a partir desta posição, ainda que muitos não estejam presenciando fisicamente o que este rei está fazendo para governar, as pessoas sabem o que significa esta posição deste rei se elas já tiverem uma conceituação razoável do que um rei faz a partir de seu trono de governo. Assim, esta referência condensada àquilo que um rei faz quando governa ou aquilo que está associado a uma posição de determinado tipo de rei, é uma expressão da glória segundo o tipo da sua posição e função. Em outras palavras, quando as pessoas têm uma razoável noção do grande conjunto de ações que um rei faz como regente de um determinado domínio e das condições que este rei tem para exercer o seu reinado, podemos dizer que elas têm uma boa noção de qual é a glória que reside sobre o rei quando este está no seu trono de governo. A glória de um indivíduo ou de alguma coisa, entre outros, é a revelação informativa, visual ou acessível que se pode ter sobre os atributos daquele ou daquilo ao qual a glória faz referência, ainda que estes atributos não estejam em atuação plenamente visível diante daqueles a quem a glória é revelada. Quando, por exemplo, as Escrituras nos informam que Deus é o único reto juiz eterno e que Ele reina sobre todo o universo, sobre todas as nações e sobre todos os povos que nelas habitam, nós não podemos ver isto com os nossos olhos naturais e não podemos, em nossa condição limitada no mundo, saber com detalhes toda a amplitude de ações que esta regência de Deus sobre todos os indivíduos do mundo exige. Entretanto, pelo anúncio ou pela revelação da glória de que Deus é plenamente poderoso para ser este reto juiz sobre tudo e sobre todos, esta revelação e conhecimento podem ser alcançados de forma plenamente satisfatória, permitindo uma interação ou um relacionamento mais amplo com o Senhor a partir da revelação da sua glória, conforme exemplificado também no seguinte texto. Salmos 33, 13 até 22. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra, Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O uso da ferramenta ou palavra chamada glória para divulgar algo sobre Deus, pessoas, produtos, serviços, e tantos outros aspectos, é algo que é realizado constantemente ou diariamente nos mais diversos segmentos da vida. De certa forma, o que conhecemos por publicidade ou divulgação de empresas, pessoas, produtos e serviços no comércio, por exemplo, é, na essência, a tentativa da divulgação de uma glória referente àquilo que é oferecido ou a quem oferece algo às pessoas a quem uma publicidade é endereçada. Quando uma indústria, por exemplo, divulga cenas e informações do que o veículo que ela fabrica pode oferecer aos seus usuários, ela está fazendo uma divulgação informativa, quer por vídeo, áudio, fotos, test drive, etc., da glória que ela quer que as pessoas registrem em suas mentes sobre o produto que ela oferece. A glória sobre um indivíduo ou sobre alguma outra coisa é muito interessante, pois ela nem sempre está associada ao detalhamento completo daquilo que está em foco, mas procura englobar os pontos necessários para que as pessoas venham a conhecer aquilo que lhes é informado com o objetivo de fazer com que elas estejam amparadas para decidir se confiam ou não naquilo que lhes é apresentado. Voltando ao exemplo da publicidade de um veículo, podemos observar que a grande maioria das pessoas não adquire um carro por conhecer pormenorizadamente como todos os aspectos daquele veículo foram construídos e por conhecer como todos eles funcionam conjuntamente. Por outro lado, as pessoas mais prudentes adotam alguns critérios de avaliação sobre as informações que lhes são oferecidas sobre a qualidade e a segurança do veículo que elas cogitam adquirir, onde este conjunto de aspectos que leva uma pessoa a decidir adquirir ou não adquirir um carro é o que expressa, de certa forma, a glória do veículo e do seu fabricante. A glória de um indivíduo ou de alguma coisa não necessariamente expressa a definição total ou completa de uma pessoa, atributo ou algo que está em foco, mas é um aspecto que apresenta um conjunto de informações ou parâmetros apresentados por alguém com o intuito de revelar, desvendar, descrever ou expor aquilo que está em foco com o objetivo de que seja conhecido e avaliado pelas pessoas mediante aquilo que foi informado ou revelado. Vejamos outro exemplo baseado no texto apresentado a seguir. Salmos 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nenhuma pessoa na terra poderá saber a enormidade de detalhes que estão nos céus ou no firmamento. Entretanto, se um indivíduo observar os céus com atenção, ele poderá ver a glória da imensurável grandeza e soberania de Deus em ter criado o que criou e em sustentar o firmamento daquilo que foi feito por suas mãos. Portanto, dar glória a Deus, por exemplo, não é simplesmente agradecer a Deus pelo que ele fez ou faz pelas pessoas, mas é reconhecer ou declarar o reconhecimento dos atributos de quem Deus é, ainda que não se possa ver e conhecer todos os detalhes que compõem estes atributos. Se uma pessoa se diz grata a Deus por ações que o Senhor fez por ela, mas ela não reconhece quem Deus é para com a sua vida e para com o universo, ela não glorifica a Deus de fato. Apocalipse 16, 9. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependerão para lhe darem glória. A glória de Deus, por diversas maneiras, nos revela quem e como é o Senhor para que possamos firmar as convicções de quem Deus é para nós, e isto, para que possamos nos posicionar apropriadamente em relação àquilo que sobre Deus nos é revelado. Salmos 145, 9 até 21. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Eibras a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louva o seu santo nome, para todo o sempre.